Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Café com Velocidade. Como vocês estão acostumados, na semana antes de GP de Fórmula 1, a gente comenta tudo sobre a pista. Então hoje a gente vai falar só sobre a Inglaterra. E para nos ajudar nisso, tem o meu companheiro de sempre, o Thiago Raposo, e um convidado também. Thiago, boa noite. Quem que está com a gente aqui hoje?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado daquilo assim, tipo a Aline. Porque a Aline, pra quem não se lembra, a gente convidou ela a vida inteira, ela demorou séculos, deu vários bolos na gente. E o convidado de hoje não é muito diferente, não. É o Gustavo Coelho, do blog F1 Grand Prix. E que também demorou muito tempo pra aceitar o convite, mas até que fim deu certo tá aqui com a gente hoje. Boa noite, Gustavo, tudo bem?
Boa noite, galera. Eu agradeço o convite aí de vocês. Eu admito que eu dei umas cariocadas aí com vocês nesse tempo. Foi na base do vamos ver, vamos marcar. Mas agora já terminei o período na faculdade, arrumei um tempinho. Vamos fazer esse podcast então.
Tá, joia. Então a gente agradece bastante a sua participação aqui. Então, como a gente vai falar da Inglaterra hoje, eu já queria perguntar assim para você: se tem uma prova nesse circuito que te marcou mais, ou se todas andam um tanto quanto monótonas?
Olha, em Silverstone teve aquela corrida que o Rubinho ganhou em 2003. Essa corrida foi realmente marcante. Para ser honesto, eu não vi essa corrida ao vivo, porque eu tava, como sempre, o Grande Prêmio da Inglaterra cai em julho. Então, em 2003 eu tava viajando, mas eu gravei essa corrida, depois eu assisti várias vezes, foi realmente espetacular. Talvez a melhor atuação do Rubinho, junto com a da primeira vitória dele em Hockenheim em 2000. Mas uma grande corrida. Silverstone é uma pista que Ferrari nos últimos anos vem dominando, mas espero equilíbrio para esse ano, até porque a previsão do tempo indica que podemos ter chuva.
Eu concordo com você. A corrida do Rubinho em 2003 foi sensacional, foi uma bela vitória.
Tirando essa corrida, cara, eu sinceramente não tenho outras assim que me marcaram muito em Silverstone. Teve uma que o Schumacher ganhou nos boxes, foi em 98, se eu não estou enganado. Eu me lembro daquela corrida, chuva e tal. Mas nos últimos anos, as provas em Silverstone têm sido tanto quanto monótonas.
Realmente. Bárbara, você tem alguma coisa, alguma lembrança de Silverstone para dividir com a gente?
Posso comentar da prova do ano passado já?
Pode. Mas só então, peraí, antes de você entrar no ano passado, tem mais alguma coisa que me lembra de Silverstone? Que foi lá em 99 que o Schumacher quebrou a perna e meio que abandonou as chances do primeiro título dele com a Ferrari. E aí ele foi substituído pelo Mika Salo e o resto da história a gente já sabe. O Irvine brigou pelo título até o final com o Mika Hakkinen, mas acabou perdendo. Foi em Silverstone, é outra coisa que marca Silverstone. Quer comentar alguma coisa, Gustavo?
Não, é verdade, eu me esqueci de corrida de 99, né? Porque o meu despertador não tocou nesse dia, e aí eu acordei desesperado para ver a corrida, e eu liguei e tava já no resgate ao Schumacher. E foi o quê? Era um ferrarista, naquela época torcia muito pro Schumacher. Fiquei um pouco arrasado com o acidente dele, né? Você vê, meu time tava na terceira divisão, eu torcendo pro Schumacher, aí o Schumacher quebra a perna, foi um pouco chato pra um garotinho de 10 anos, né? Mas
Acho que você então. Você pode dar as mãos pra Bárbara então, que vocês dois de pé frio, tá louco.
pois é, né? Mas eu tinha esquecido dessa corrida. Realmente foi outra corrida em Silverstone que deixou sua marca aí nos últimos anos.
Bárbara, você agora, ano passado?
Bom, vou falar um pouquinho sobre 50, que foi quando a Fórmula 1 começou, e vale a pena dizer que foi em Silverstone, 70 voltas com pilotos marcantes como Farina, Fangio, Ascari. Então esse por si só é um GP histórico, porque foi onde tudo começou, querendo ou não. E essas informações estão todas no livro Os Arquivos da Fórmula 1, do Lemir Martins, que quem gosta de Fórmula 1 tem que ler isso, que é sensacional. Mas por que que eu selecionei o GP do ano passado? Principalmente pela recuperação do Massa, porque muita gente gosta de dizer, já entrando também no assunto do ano passado, muita gente gosta de dizer que o Massa sempre ganhou muito fácil, que não tem nenhuma prova que ele se destaque, e essa prova é um exemplo, porque ele teve problema na largada, caiu para último e ainda conseguiu terminar em quinto, que foi muito bom e que mostrou que ele tem essa chance de recuperação. Não sei se vocês concordam, mas foi uma prova que me marcou, apesar de ser recente, e já serve pra gente comentar um pouquinho do ano passado também.
Gustavo?
Eu falei que meu primeiro comentário, eu cheguei a falar que as corridas em Silverstone nos últimos anos foram meio monótonas. Não é monótonas, eu acho que foi até um pouco radical. As corridas, elas não foram espetaculares, né, mas também não foram chatas. Silverstone é uma pista que, como a Bárbara disse, tem muita história, e é uma dessas pistas que, na minha opinião, deve não ter lugar cativo no calendário da Fórmula 1. Sobre essa corrida do ano passado em especial, foi uma corrida que o Massa, nos treinos classificatórios, ficou um pouquinho atrás do Raikkonen. Não sei se ele teria tido condição de lutar pela vitória na corrida, mas aquele probleminha no início acabou levando ele a fazer uma bela corrida, largando lá de trás, foi ultrapassando todo mundo. As primeiras 5 voltas dele foram espetaculares, passando um atrás do outro. Depois ele ficou preso, se não me engano, atrás do Kubica nas últimas voltas, acabou não conseguindo terminar em quarto, ficou em quinto. Mas de qualquer maneira, uma grande corrida. E Lewis Hamilton fez a pole, todos esperavam que ele ganhasse, mas deu Raikkonen, né? E na corrida ali que ele começou a arrancada pro título.
Eu acho que o Hamilton tava meio que jogando pra torcida mesmo com aquela pole. Tanto que ele chegou nem em segundo, ele chegou em terceiro, em segundo ficou o Alonso. A McLaren tava atrás da Ferrari, tentaram algumas táticas meio diferentes pra ver se conseguiu alguma coisa. Mas acabou que não conseguiram, o Hamilton venceu. Bem, outro fato que marcou a corrida para mim o ano passado é que foi a última corrida do Christian Albers pela equipe Spyker. E depois ele foi substituído. E tem muito a ver também pelo fato dele ter ido com a mangueira grudada no carro lá no GP da França. E aí ele não fez uma boa corrida novamente em Silverstone e acabou sendo substituído. Bárbara, alguma coisa do ano passado que você quer complementar?
Bom, da prova do assado, a gente também tem que lembrar que foi nessa época que fora das pistas começaram as acusações de espionagem entre a McLaren e a Ferrari. E o Ron Dennis, ele fazia aquela cara de não tô sabendo de nada, não sei o que está acontecendo. E no fim do ano a gente viu o que deu a história toda, né? O pessoal começou a desconfiar do carro da McLaren, que acabou caindo de rendimento nas outras provas, o Hamilton começou a errar. Então eles começaram a sentir a pressão de que também tinha uma coisa errada. Um dica interessante também que eu tenho para fazer dessa corrida, não sei se vocês lembram, mas é que o carro da Red Bull estava todo decorado com fotos de qualquer pessoa que tivesse cadastrado no site. Muita gente conseguiu colocar ali seu pedacinho de foto, sua homenagem. Tudo bem que o carro ficou bem feio, mas foi uma homenagem interessante, rendeu aí muita verba para eles e foi mais uma ação diferenciada. Então, assim, esses são os dois comentários que eu queria fazer. Querendo ou não, não são tanto da pista, mas são curiosidades interessantes da prova do ano passado.
Essa corrida da Inglaterra no ano passado foi logo antes daquela prova em Nürburgring, onde choveu e o Hamilton chegou apenas em nono. Então, quando o Hamilton ganhou em terceiro no ano passado na Inglaterra, toda a mídia considerou aquela corrida pior que ele já tinha feito na Fórmula 1.
Até que veio a Alemanha.
Exatamente. Na corrida do ano passado o Hamilton teve um problema no box, chegou a atropelar um mecânico, aquela coisinha do homem do pirulito levantando cedo demais, e ele terminou a corrida a 40 segundos do Raikkonen. Eu tô vendo aqui na Wikipedia agora, terminou a 40 segundos do Raikkonen e a 37 do Alonso, então ele realmente teve um desempenho abaixo do esperado nessa corrida do ano passado. Só que nesse ano é aquela coisa, né, ele é um único piloto da McLaren, na minha opinião, com chance de vitória, concentrando toda a atenção nele, e previsão de chuva, né? Com chuva, eu acredito que quem leva mais vantagem é o Hamilton.
Tá joia, vamos começar então as análises já desse ano. Eu gostaria de comentar os treinos que eles fizeram aí durante a semana. O que vocês acharam dos treinos? O Massa com a Ferrari liderou o primeiro, mas o segundo e o terceiro foram liderados por McLaren, o Kovalainen liderando o segundo e o Hamilton o terceiro. Você, Gustavo, acha que a Ferrari está melhor que a McLaren? A McLaren está melhor que a Ferrari? O que você acha?
Olha, eu acredito que a Ferrari está um pouquinho acima da McLaren, mas essa distância não é muito grande. E se chover, ela é anulada. Sobre as outras equipes, eu acredito que a gente pode esperar um bom desempenho da Toyota nessa corrida da Inglaterra. No ano passado, o Ralf Schumacher classificou-se em sexto no treino de classificação. Acabou quebrando, mas mostrou um bom desempenho. E o outro piloto também que eu aposto uma boa corrida é o Nelson Piquet, que conhece essa pista com a palma da mão, correu lá em Fórmula 3 inglesa, depois andou bem também de GP2 em Silverstone. Eu tô apostando em mais uma corrida com pontos pro Nelson, uma boa corrida da Toyota, no duelo Ferrari-McLaren, se não chover, da Ferrari, na minha opinião. Mas se chover, eu tô começando a querer jogar meu palpite no Hamilton. Mas vamos esperar, e a BMW vai ficar mais uma vez na situação do ano passado, que é a terceira equipe, assim, meio que isolada, né? Ficar longe de Ferrari e McLaren e longe das outras equipes que vêm lá atrás. Acho que o Kubica, se der sorte, salva um pódio aí, mas a tendência é que BMW fica ali em quarto, quinto, sexto, mais uma vez.
Bom, eu acho que tudo depende do que acontecer no treino e também se não chover, né? Porque, como você disse aqui, eu também estava dando uma olhada no Weather Channel, parece que tem boa previsão de chuva, mas não vai ser aquela coisa toda. Vai ser uma chuva um pouquinho fraca, um tempo mais nublado, então não sei se vai fazer tanta diferença. Mas eu não sei, eu tô um pouco indecisa, assim, quem que vai se dar melhor. Mas como você disse, eu também concordo que a Renault vai vir um pouquinho assim mais confiante, pelo menos o Nelsinho, por ele ter conquistado pontos muito importantes na prova anterior. Mas eu ainda acho que vai dar Ferrari. Alguma coisa me diz que a Ferrari tem um carro melhor para largar na pole e que com isso vai conseguir dominar a prova, pelo menos com um dos seus dois pilotos, mas também o Hamilton recomendo principalmente por esse ser um GP em casa.
Já que a gente falou um pouquinho do Nelsinho, vamos falar dos outros brasileiros. O Rubinho também é um piloto que considera Silverstone como correr em casa, que foi um circuito que ele correu bastante. Quais são as expectativas com a Honda e com o Rubinho, Gustavo?
Bom, expectativas para o Rubinho não são muito animadoras. Lembro que no treino de classificação do ano passado, ele ficou em 14º. Mas eu me lembro bem que eu estava assistindo esse treino, e aí, no final do primeiro trecho de classificação do Q1, a equipe entrou pelo rádio parabenizando o Rubinho. Bom desempenho, conseguiu passar para o Q2. Porque a Honda realmente não anda muito bem lá em Silverstone. E se não anda bem, já estava muito mal no passado, esse ano a gente também pode esperar um mau desempenho de novo. O Rubinho terminou em 9º, foi até a melhor colocação dele na temporada, mas eu não acho que ele tenha muitas chances de pontuar, não.
Bom, ainda bem que pelo menos esse ano ele já conseguiu fazer alguns pontinhos com a Honda, então se ele não conseguir nada na Inglaterra, a gente já está um pouco no lucro. Bom, agora falando sobre um outro brasileiro também, o Massa, eu não sei, ele vem com a liderança do campeonato, mas as últimas declarações dele, ele diz que está bem com o pé no chão, que ser líder por uma corrida não quer dizer nada, que ainda tem a temporada inteira para ser trabalhada, mas eu acho que isso com certeza dá uma grande moral assim para ele, dentro da equipe também. Ele finalmente mostrou a que veio, finalmente conseguiu liderar o campeonato pela primeira vez, e acho que ele tem tudo para se dar bem nessa pista. O que você acha, Gustavo?
Olha, entre Kimi e Massa, entre Silverstone, eu tendo a confiar mais no Raikkonen. Eu apostei no Raikkonen para ganhar na França, e teria acertado se não fosse o escapamento. E agora, em condições normais, eu acho que eu repetiria essa aposta no Raikkonen, embora eu esteja torcendo para o Massa. O Massa não tem um retrospecto em Silverstone, eu acho que esse que é o principal problema dele. A pior corrida do Massa na Fórmula 1 talvez tenha sido em Silverstone. Foi a primeira vez que ele andou lá em 2002, em Sauber. Ele chegou a rodar 4 vezes na mesma volta, uma corrida com chuva, ele se atrapalhou várias vezes, rodou sozinho na largada, depois, enfim, cometeu vários erros. Ele quase foi demitido depois dessa corrida, acabou ficando por lá até o ano. Mas em Silverstone realmente não tem um bom retrospecto. Por isso que eu acho que o Raikkonen estava vantagem, mas o Massa vem quebrando tantos tabus nessa temporada, vem mostrando que já não é um piloto inseguro, inconstante dos últimos anos. Pode ser que o Massa ganhe mais uma vez a gente. Vamos torcer por isso.
Bem, depois de falar dos três brasileiros, falar das equipes que podem vencer, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar, mais alguma expectativa para a corrida deste ano?
Essa corrida... como eu disse, essa corrida está mais uma vez McLaren e Ferrari. Se não chover, fica para Ferrari e eu apostaria mais no Raikkonen. Mas com chuva, eu jogando minhas fichas no Hamilton. Os outros pilotos, Toyota, Nelson, são minhas apostas de boas corridas. E não sei, o Fernando Alonso anda muito desmotivado, talvez ele na Inglaterra, se for batido pelo... Enfim, vamos esperar, né? O Alonso já perdeu a paciência com a Renault, eu não espero uma corrida assim espetacular dele. Ele não tem muito o que fazer. E vamos ver, né? Tô pra chuva, porque com chuva as corridas de Fórmula 1 são bem melhores.
Especialmente também um circuito que a gente sabe que não acontecem tantas coisas assim. A chuva sempre vem para ajudar. Sim. Um pouquinho. Mas agora vamos falar um pouco sobre os horários do fim de semana para todo mundo ficar aí ligado no que vai ter. Manda, Thiago, você que é o especialista nos horários da Fórmula 1.
Bem, vamos lá. Os treinos de sexta-feira, treino 1, treino 2... vão começar o primeiro treino às 6 da manhã, das 6 às 7h30, o segundo das 10 às 11h30. Mais uma vez, lembrando a todos que quem tem Sport TV em casa pode acompanhar esses treinos ao vivo. No sábado a gente tem o terceiro treino, que é das 6 às 7, esse não é transmitido. E a qualificação e a corrida às 9, qualificação no sábado e a corrida no domingo. Vamos torcer aí para ter chuva, para a gente ter mais emoção. E aí a gente chegou na hora crucial do cast, que é os palpites. E como sempre, o convidado cai na fogueira primeiro. Gustavo, seus três primeiros.
Então vamos lá. Com chuva, que é a minha aposta aqui. Eu tô olhando aqui no site do MSN Weather, eles estão dando 95% de chance de chuva. Bom, 95% é bastante coisa, né? Mas estado de meteorologia a gente nunca sabe. De qualquer maneira, apostando na chuva, eu vou de Lewis Hamilton em primeiro, Raikkonen em segundo e Massa em terceiro. Mas olha, sem nenhuma convicção, se chover a gente pode esperar qualquer resultado, até quem sabe aí uma zebra, uma outra vitória do Kubica. Vamos esperar pra ver. Essa corrida tá muito nebulosa, assim, vamos ver o que vai ter.
Olha, eu acho que você foi até bem cauteloso nas suas apostas. Caso aconteça algum desastre, uma tragédia, chuva, aí não tem um pau tirar uma com a sua cara. Mas a gente que grava sempre aqui se ferra, viu? Esse é o resumo das apostas, porque é assim. Você tem que dizer os três na bucha, eu sempre erro, e no próximo podcast o Thiago sempre adora, porque ele pode tirar um sarro da minha cara. Bom, então depois de todo esse discurso, só para anunciar a minha aposta, que acho que todo mundo vai me matar, mas tudo bem, eu vou ficar com a Ferrari do Massa em primeiro, dominando aí um pouco mais o campeonato, Hamilton em segundo, porque ele corre em casa, e Kubica o terceiro, porque ele é um grande destaque do campeonato, e eu acho que ele merece aparecer mais vezes no pódio. E você, Thiago, você vai discordar muito da minha lista, ou vai seguir nessa linha também?
Bem, como você sempre erra, eu tenho que discordar de você. A não ser quando você copia do convidado, mas dessa vez você não copiou. E eu vou ficar com o Hamilton vencendo também. Mas só que eu vou trocar um pouquinho, vou pegar o Felipe em segundo e o Kimi em terceiro, pra mudar um pouco a aposta do Gustavo. E é isso.
Então, dessa vez, você que copiou a aposta do Gustavo, porque... Apesar de tudo, ele fez uma aposta assim meio nebulosa, dizendo, mas eu acho que o Hamilton pode ganhar, mas se chover, mas isso e aquilo, vocês dois não chão. Então, ouvintes, confiem na minha aposta, que vai dar certo dessa vez.
Não, então tá joia. Pra não copiar do convidado, vamos mudar tudo. Vai dar Kimi em primeiro, Fernando Alonso em segundo, por causa da chuva, e Kovalainen em terceiro. Anota,
hein? Tá bom, pensei que você ia colocar o Nakajima, o Barrichello.
Não, nem tanto. Bem, a gente gostaria de agradecer então ao Gustavo pela participação no podcast. Eu sei, não é fácil pra ele, muita correria aí. E Gustavo, agora é o seu momento, a gente sempre deixa o final livre pra pessoa, dar o endereço do blog, falar o que quiser falar. O espaço é seu.
Então beleza, eu agradeço muito o convite de vocês, Thiago e Bárbara. Volto assim com o maior prazer. Realmente eu demorei para fazer essa participação porque estava muito complicado. Eu estou fazendo estágio de manhã e aí de tarde estudo, de noite estava fazendo blog assim na correria. Mas quem sabe no segundo semestre coisas ficam mais calmas, já dá para eu voltar mais vezes. Vou ser honesto aí com todos vocês, eu não estou nem assim com tanta cabeça para ficar falando de Fórmula 1 porque tem essa final da Libertadores agora quarta-feira que está deixando muito nervoso. Mas vamos ver aí, vamos torcer Fluminense. Diz que o espaço é então, vamos terminar aí com essa mensagem. Vamos lá, Flusão. Um abraço aí pra vocês.
Fala do seu blog também, pro pessoal poder visitar.
É verdade, esqueci do meu blog. Então, blog, o endereço é blogf1grandprix.blogspot.com. É um endereço um pouquinho complicado, eu queria ter botado blog F1, eu descobri que um tal de Felipe Maciel já tinha feito o blog com esse endereço. Mas aí, se vocês tiverem com dificuldade, vão no Google, que sempre nos ajuda nas horas de dificuldade. Escreve blog Gustavo Coelho, vai aparecer lá direitinho. E vamos ver se... Bom, Thiago, você coloca lá um link pro meu blog no seu, aí vai facilitar um pouco. Mas, mais uma vez, obrigado aí a todos vocês. E a gente se vê, até a próxima. Grande abraço a todos.
E olha que esse foi um programa histórico, porque foi super difícil da gente conseguir combinar dias e horários para gravar. Como o Gustavo disse lá no começo, ele estava super corrido na faculdade, o que tem até deixado ele um pouco sem tempo para fazer os posts que a gente tanto gosta. Mas super obrigado pela presença e a gente te espera aqui em uma outra edição também.
Obrigado, Bárbara. Mais uma vez, valeu mesmo pelo convite. A gente se encontra mais vezes aí. Então, até a próxima.
Bem, é isso, pessoal. Terminamos mais uma gravação de mais um especial antes de um grande prêmio. Voltamos semana que vem pra gente discutir tudo o que aconteceu, pra eu rir novamente na cara da Bárbara devido às apostas dela. E talvez com mais um, com outro convidado especial. É isso, um abraço a todos e esperamos caros de vocês. Tchau.
Só não se esqueçam que o Thiago fez apostas completamente inusitadas, caso ele não se lembre que ele mudou. Então eu que vou dar risa semana que vem. Então até o próximo podcast. Tchau.